E olha só, hein? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do Tech Trends and Leadership. Sim, esse daqui é o podcast da Linux Chips que vai trazer as melhores e mais recentes tendências do mundo de tecnologia, mas também vamos abordar aqui sobre lideranças, melhores práticas para o mundo do negócio. Então vai ser uma abordagem dos dois lados. Nós teremos os dois lados da moeda sempre, lembrando que nós teremos sempre dois convidados, um da parte mais gerencial, o outro da parte mais técnica e sempre da mesma empresa. E hoje vou trazer aqui, como sempre, o meu parceiro de crime, o co-host desse podcast maravilhoso, o sensacional
André Brandão. André Brandão vai estar aqui com vocês também. Eu sou especialista em liderança, cultura organizacional e estratégia, para trazer um pouco desse olhar nas conversas que a gente for ter junto com os nossos convidados. E hoje, Jeff, quem que a gente vai convidar? Quem que a gente vai conversar hoje?
Hoje nós vamos falar sobre um projeto que, olha, vou falar para você, hein? Balançou a bolha dev aí, a bolha de tecnologia, a bolha das pessoas desenvolvedoras, que é o projeto do Magalu Cloud. Os caras anunciaram lá que em 12 de dezembro estaria lançando uma opção de cloud. Olha, vou te falar, a gente conferiu, a gente colou na festa e mais do que isso, nós conseguimos lá gravar um podcast maravilhoso com o Kiko e também com Jesus. Sim, o Kiko é o head de cloud, é o cara ali que tá ali, mano, entendendo e levando esse projeto para onde tem que ir, né? Onde tá na cabeça dele lá, que é onde ele vai poder navegar com mais tranquilidade. E também falamos com o sensacional Jesus, que é diretor de engenharia, diretor lá de tecnologia do Luiza Labs. Olha só, mano, o negócio lá são 2 mil desenvolvedores, mano, o negócio é gigante, vocês vão entender melhor aí no nosso bate-papo. Nós falamos sobre o que lá, Brandão? Só pra dar um spoiler assim, só falamos de aonde?
A gente falou de tudo, Jeff, a gente falou desde como é que foi essa decisão, né? Quais os fatores para tomar essa decisão. A gente falou que todo mundo está comentando ali, poxa, mas eles vão entrar nesse mar vermelho, a gente também questionou isso. E a gente falou um pouco tecnicamente de features, dos lançamentos ali que eles vão ter ao longo do próximo ano. Então, enfim, foi uma conversa sensacional, foi uma conversa muito gostosa. Eles foram muito generosos na maneira como eles compartilharam a informação e a gente vai conseguir compartilhar isso aqui com vocês. E ainda tem os trechos de vídeos no YouTube dessa conversa, porque ela foi gravada ali no podcast, nos estúdios de podcast da própria Magalu.
Foi sensacional, nós visitamos lá o escritório, mano, 6 andares, um mais da hora do que o outro, trocamos ideia com muita gente sensacional envolvidas nesse projeto. Inclusive, queria mandar um grande abraço pro Fatala, mano, Fatala, que é um queridíssimo amigo e que também tá totalmente imerso aí nesse projeto e fez com que isso tudo acontecesse. Então, mano, as três pessoas envolvidaças muito nesse projeto, nós conversamos e duas delas por mais de uma hora para trazer muita informação, trazer talvez uns spoilers aí do próximo ano. Lembrando sempre que esse podcast aqui é um oferecimento de Linux Chips para empresas, exatamente uma opção, uma excelente opção para capacitar os seus times de tecnologia de uma maneira totalmente customizada, certo? Brandão, sem mais delongas, o que nós temos que fazer agora? É somente o que mesmo que você fala sempre?
Agora só vai, Jeff, só vai. Coloca o seu fone de ouvido e acompanha essa conversa. E eu gosto de você falando, fala o seu vai, Jeff.
É isso aí, vai. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Linux Chips. Esse aqui é um vídeo especial, na verdade é um vídeo podcast, mano. E nós estamos aqui na casa da Magalu Cloud. Sensacional demais, com dois convidados. Aliás, nós somos os convidados aqui, eles abriram a casa para que a gente pudesse vir aqui falar. Mas a real é o seguinte, eu abri uma pergunta no Twitter, nas redes sociais, falando assim, mano, quais são as dúvidas que vocês têm aí sobre o Magalu Cloud? Porque a galera tava no começo viajando bastante, né? Tava achando que vocês iam abrir um data center em Marte, ou então não. Então, eu acho que é legal a gente estar aqui para vocês esclarecerem um pouquinho, tirar as dúvidas da galera, evidente, o que pode ser falado, assim, o que pode ser compartilhado com a galera, porque aqui ficou meu feedback, vocês sacudiram muito essa tal da bolha dev. com esse lançamento, que veio do nada, assim, né? Vem a data 12/12, daí depois teve o evento e a galera tá, mano, eu não fui no evento, o que tá acontecendo? Tá ansioso. Antes da gente começar aqui a fazer as perguntas, mais uma vez agradecendo demais aí a Magalu por abrir esse espaço. Eu vim conhecer o escritório, vim no evento, mano, vocês são sensacionais. Antes de começar, eu quero que vocês se apresentem aí para a nossa audiência rotativa da internet.
Bem, boa. Eu sou o Jesus, diretor de tecnologia aqui. Estou no Magalu só há 13 anos, pouco tempo, né, cara?
Recém-chegado.
É isso aí. Recém-chegado, estava aqui desde o comecinho, vi tudo acontecer, cara, foi incrível. E é isso, acho.
Parte da criação do Labs, né, gente?
É isso aí, comecei.
Rodava na sua máquina, boa, né? Literalmente.
Eu brinco que se o Fatal crachar número 1, sou o crachá número 2 do Labs. Isso aí.
Muito, tá, não tinha crachá na época, mas tudo bem, era, tipo, era raiz assim, né?
É o número 2 hoje e tem quantos hoje no
Luiz Alex? 2.000, 1.800.
Olha...
Exato. 1998 seguiram, né, Jay? É. Isso aí. Eu sou um desse grupo aí, que veio depois. Assim,
o poder de Jesus em multiplicar, é isso aí, você viu? Cara. Sensacional, isso sensacional. É, muito bom. E aí nós temos o Kiko, mano.
Boa, Kiko. Eu sou o Regis da Magalu Cloud, vim em 2020 para o Magalu e vim em 2021 para o Brasil. Mudei de volta, morava em Seattle antes, mudei para o Brasil em 2021. E vim tocar um negócio aí, junto com Jesus, Fatala e todo mundo aí.
Resgatamos, prazer, resgatamos, cara. Mais
resgataram,
um, hein?
Resgataram, repatriaram.
Boa.
Muito bom, muito bom. E figurinha muito conhecida aí no mundo open source e tudo mais. Muito bom, muito bom. Prazer aí. É um prazer, mais uma, cara, vez, obrigado por abrir a casa aí,
obrigado,
pra gente.
Cara.
Temos também quem? O senhor Brandão.
Brandão tá por aqui hoje. O Brandão já é reconhecido, né? Eu tô com a Linux Chips acompanhando com vocês. Desde quando, Jeff? Desde quando começou, 9 anos atrás.
Provavelmente,
junto,
é,
mas agora, a partir,
uau,
desse
9
ano.
9 anos, cara. É, uau, parabéns, cara. O tempo passa.
Nossa, ano que vem vai ter a festa de 10 anos aí. Estão convidados aí.
Caramba. Pô, legal, que legal, cara. Pô, valeu.
Mas nesse ano a gente anunciou Linux Chips B2B e eu tô à frente dessa unidade de negócio do B2B da Linux Chips para a gente levar também para as empresas.
Boa. André Brandão era meu gerente... num e-commerce que a gente trabalhou, no Walmart.com, a gente trabalhou. Daí eu falei, mano, tô com saudade de ter ele como chefe. Mas, ó, a primeira coisa que eu queria perguntar aqui, eu até perguntei pro Fatala no dia, é quanto que foi o peso que vocês tiraram das costas depois do evento? Porque eu sei que tava assim, tava todo mundo, meu Deus, como que foi isso?
Caraca.
Olha, assim, esse projeto não é pra gente ansiosa, tá? Assim, primeiro a gente guardou uma grande surpresa aí, né? 3 anos. E a gente...
Ah, então não foi do nada? Não foi em uma semana que vocês construíram isso? Que na verdade tava achando?
Deu um pouco de trabalho fazer esse negócio aqui. A creation story dessa cloud aqui, ela é longa, cara. Mas assim... A gente guardou essa história por bastante tempo. A gente queria anunciar quando fosse a hora certa, que não era uma coisa que estava no comecinho. A gente queria mostrar, olha, já está rodando, está em produção, tem aplicação rodando faz tempo. E aí, a decisão de lançar ou não, a gente estava pensando, que quando é o momento certo, né? A gente queria muito, quando lançasse, mostrar o que a gente tinha de proposta diferente. Porque muitas perguntas iam vir, nossa, vocês vão entrar, esse negócio aqui é o Mar Vermelho, só tem empresa gigante aqui. Então, a gente falou, beleza, vamos construindo aqui, do jeito do Magalu faz, sabe? Progressivamente, com cuidado. E aí, quando tivesse num ponto que a gente falasse assim, agora está na hora de a gente realmente mostrar e abrir e convidar os outros para construir junto. Acho que, assim, eu não sou uma pessoa muito ansiosa. Então, é que tava um peso, assim, para mim. Na verdade, achei legal, assim, sabe? Achei legal guardar a surpresa. Sei que os ansiosos, eu não gosto de surpresa, eu quero que me conte logo, né? Mas, na verdade, a gente vai ter um monte de surpresa para contar aqui ao longo dos próximos 12 meses, próximos anos, na verdade. Tem muita coisa que a gente planejou fazer, que está construindo. Então, acho que vai ter um monte de lançamento, assim. E eu penso que é mais tipo um monte de pequenas surpresas ou presentes que a gente vai entregando, assim. À medida que for entregando, vai esse convite do pessoal usar e dar feedback. Então, vai ser esse processo, assim, de construção conjunta.
Ô, Jeff, deixa eu aproveitar essa fala do Kiko de Mar Vermelho, Kiko. Vamos já desmistificar essa história de Mar Vermelho, vocês vão entrar. Qual que é o seu olhar para isso, né? O que você tem para dizer para essas falas?
Assim, primeiro... O negócio está crescendo 40% a ano em termos do mercado, assim, não vai virar um mar vermelho, certo? Não dá nem tempo de ficar vermelho o mar, porque está crescendo tão grande, assim, um oceano que vai tomando conta da galáxia. Então, assim, vai ter muito espaço. A gente acha que o futuro vai ser mais complexo. Vão ter mais clouds, vão ter mais provedores focados em segmentos, ou em aplicações diferentes. Então, acho que vai vir uma rodada nova de clouds, assim. Esse jogo não está fechado, não. Assim, a gente, ótimo, às vezes, olha a tecnologia, olha as empresas gigantes e fala, cara, isso aqui, essa foto estática de todo o futuro. Aí você fala, olhando para trás, o que ficou estático nas gigantes aqui? Vamos pensar nas gigantes da virada de 2000. Quem eram elas? Onde elas estão? Você fala, nossa! Né? Então, provavelmente vai mudar muito, né? A gente se inspirou muito nessas histórias de transição assim, das indústrias digitais para a gente falar, não, pô, é possível fazer uma coisa diferente, é possível vir, né? Tem vantagens também se aparecer depois, tá? Você pode observar tanto os acertos que fizeram, quantas coisas que talvez não tenham dado tão certo dos outros e falar, bom, aqui talvez a gente devesse fazer um pouco diferente, né? O que estagnou, o que parou de mudar? Então, a gente meio que aproveitou, assim, o timing. Às vezes você olha o timing e você fala, nossa, já era, né? E no mercado que está estático, acho que talvez faça sentido. Mas esse mercado está muito longe de estar estático, então acho que vai mudar muito ainda.
É engraçado que tem até uma alusão de onde a gente nasceu, vou chamar assim, que é essa parte do core do varejo, né, cara? Então, assim, tem essa parte de você pegar e falar, pô, o próprio marketplace, a gente não foi o primeirão. Então, a gente conseguiu olhar e falar, pô, onde que é a dor da galera? Onde que tem espaço? O que ninguém tá fazendo? O que ninguém tá olhando? E falar, pô, tem um espaço ali que a gente precisa atacar. Então, acho que isso casa muito com essa questão da cloud, né? Tipo, cara, vou nascer aqui onde tem esse espaço que faz sentido e por isso que eu acho que foi tão marcante, assim, você perguntou, pô, e aí foi o negócio de um peso das costas? Eu acho que, na verdade, foi uma realização foda pra caralho.
Cara, foi super legal, assim. Uma sensação super boa.
Foi animal, eu tava aí no evento, vou te contar. Todo mundo que eu tô falando adorou o evento. Teve a pegada mais não técnica e teve a parte técnica também para mostrar os detalhes de como vai ser, né? Porque, mano, deve é tenso. Você falou que não vai ser um ano fácil para ansioso, né?
Vai não
ter...
vai ser.
2024, não. A galera tá perdida. Uma coisa também, eu reparei o seguinte, eu gosto de Black Friday, né? Trabalhei, eu acho gostoso aquela emoção de fora. Quando eu tava lá, era mais ou menos. Mas eu acho gostoso. E vocês lançaram isso na sequência da Black Friday. Teve algum motivo da Black Friday? Você falou assim, mano, vamos fazer esse stress test aqui rapidão?
Conta na discussão inteira, depois eu completo. Mas,
cara, eu acho que é assim, faz bastante tempo que a gente vem melhorando cada vez mais essa questão da Black, né, cara? E eu acho que também o consumidor aprendeu que não é meia-noite um que vira os preços, né? Então, assim, a gente até brinca e fala, pô, no varejo, às vezes, é tipo feira. Você vai na feira e fala, e aí tem a fruta tal? Se o cara falar que não tem, você vai na próxima. Perdeu, já era. Então, todo mundo tá dando uma distribuída e uma diluída, né, na verdade, para que o novembro seja um mês muito forte. E a gente, acho que conseguiu também amadurecer, acho que a palavra correta é essa, os nossos sistemas para eles ficarem mais resilientes, né, cara? E aí a gente já pegou e falou, pô, inclusive uma parte relativa de coisas que rodaram lá, a gente até já rodou na nossa cloud, assim. Então, foi bem divertido, porque a gente tinha essa capacidade de falar, eu sei o que está acontecendo, como que está indo, e se preparar para esse evento, né, cara? Então, talvez quando você estava mais perto ali, a galera ficava esperando e dava meia-noite, dava aquele pico, e esses grandes picos é o grande desafio da computação distribuída, né? Tá lá, não tem nada, de repente vem todo mundo zero to hero ali numa tacada só, é onde você tem grandes desafios, principalmente em transacionais, cálculos de frete, e como o Kiko mesmo comentou, tá ficando cada vez mais complexo. Agora navega com o CEP para já descobrir onde que tem o organismo que está mais perto de mim, os sistemas vão evoluindo, né, cara? Mas a Cláudia realmente teve uma parcela interessante dessa Black.
Participativa,
até. Assim, acho que, assim, eu aterrisei no Brasil em 21, na noite da Black, você lembra, cara?
Lembro, cara.
Eu saltei e vim pro escritório, que eu tava vendo a primeira experiência, assim.
E foi interessante. Entrou e falou, cara, o que tá acontecendo?
Foi interessante a experiência, assim. Eu tava na expectativa, tinha sido um negócio muito tenso, todo mundo olhando. E eles falaram, olha, a gente teve alguns anos bem difíceis, e cada vez que esses anos difíceis, sentou todo mundo e falou, pelo amor de Deus, cara, os mesmos problemas ano que vem? Não. Problemas novos, por favor, cara, vamos trocar. E aí, acho que foi legal, que foi meio que, cada vez que rolava uma dessas, assim, meu entendimento, cada vez que tinha, sentava, fazia o pós-mortem, vamos melhorar. E quando eu cheguei, assim, era meio tipo uma celebração da Black aqui, todo mundo feliz, tá rodando. Então, acho que, primeiro assim, o clima da Black é um clima bem diferente do que eu imaginava, sabe? É um clima de bem, hoje em dia, bem de celebração, de um negócio legal, bem menos estresse, assim, tipo, deu um problema aqui ou outro, o pessoal já endereça. É, então, acho que é uma coisa assim, o clima, assim, é bem diferente do que eu imaginava. A gente escolheu fazer depois da Black por dois motivos. Primeiro era assim, a gente queria ter certeza de que tinha passado pela Black bem e aproveitar essa experiência. Faz o evento antes, você está fazendo o evento pensando no lançamento e na Black ao mesmo tempo. Aí ia distrair e atrapalhar a gente. Segundo é que novembro, no geral, no varejo, é um mercado muito dominado. Então, acaba que você tem um monte de ruído rolando na imprensa sobre sair Black, se vendeu, se não vendeu. E a gente falou, pô, vamos fazer um negócio numa data que é mais nossa, onde possa fazer uma comunicação mais direta. Porque a gente sabia que ia dar muito ruído, sabe? A gente sabia que ia ter muita gente fazendo um monte de pergunta. E você fazer isso misturado com um monte de notícia da Black Friday ao mesmo tempo, isso é difícil entregar as mensagens de forma tão clara. A gente queria que a comunicação fosse muito clara. Então, parte da escolha foi essa.
Gera mais ruído também, né? Pô, você foi muito, muito, muito legal mesmo.
Foi super legal.
Mais barulho.
Mas a pergunta, assim, a pergunta é alguém que se fazia, cara, e se a gente tiver um mega problema na Black, como vai comunicar, assim? Então, muito do meu time tava assim, cara, a gente precisa passar esse negócio ileso, não pode acontecer nada. Então, tipo, a grande tensão pra gente foi na preparação pré-Black, Magalu menos, mas a Cláudia, assim, muito de... Cara, dá tudo certo, preparou os testes de escala, como a gente passou, como mitiga os riscos que apareceram, né? Faz um monte de teste ao longo de novembro, né? Um monte, né?
Vai começa empurrando. Até um pouquinho antes, na real. Exato. A gente até brinca que é treino difícil, jogo fácil. Né? Treina.
Treino duro, jogo fácil. É, a gente falava isso muito, né?
É, então, a BF é a parte de realmente comemorar, porque, mano, virando noite, fazendo stress test, vendo, corrigindo, meu Deus, exato. É. Sofrido.
Teve um amigo meu, né, que também é do ramo da aviação, ele falou, nossa... Entrou no piloto automático, pegou outra rota e ninguém nem pôs a mão.
Mas uma coisa também que é legal, tipo, a gente tá falando do Magalu Cloud, e o Magalu Cloud já tem um grande cliente, que é a própria Magalu.
É.
Rodou 30% do parque da Magalu. E eu vi o pessoal falando aqui, tem até uma pergunta, eu perdi ele aqui, falando, pô, mas por que só 30%? Só 30% da Magalu. Tá. Qual que foi a decisão, assim, de...
Vou explicar um pouco do racional, aí depois pode completar, acho, um pouco da história dos sistemas internos, assim, acho que assim, o grande conhecedor do organismo do Magalu é o Jesus, que viu tudo ser construído de dentro, assim. Mas a gente... Não construiu essa cloud pro Magalu, tá? Acho que essa parte é importante. Assim, quando eu vim pro Magalu, eu falei, olha, a gente vai fazer uma cloud pro Brasil, pro mercado. Não uma cloud pro Magalu. A gente vai usar o Magalu como cliente número um. Acho que é importante ter um cliente âncora, assim, né? Você vai abrir o shopping, você vai falar, não, põe um cliente lá, assim, que esse cliente vai arrastar o tráfego, vai fazer o shopping forçar ele a ficar bonito e tal. Mas a gente não fez pro Magalu. Então, não é que a gente veio falando, vamos migrar. Tipo, não foi arrepiando, falando pra todos os times se adaptarem e migrar. No fundo, a gente falou, olha, tá aqui a plataforma, a gente quer começar a trazer gente para rodar que tá querendo rodar. Nenhuma pressão, pode rodar AWS, pode rodar o GCP, onde quiser rodar, não tem problema nenhum. Assim, o Magalu é muito aberto nisso, assim, trabalha muito bem com os parceiros.
Na festa tava todo mundo aí, né?
Isso aí. Então, Magalu muito aberto, assim, entende que todo mundo tem seu lugar, assim. No fundo, a gente usou a história deles como inspiração, sabe? Falou assim, ó, fizeram um trabalho super legal, fazer uma coisa legal também. Para você fazer uma migração de um sistema grande em produção, como no Magalu, a grande dificuldade é o seguinte, já é um negócio que roda em um monte de região diferente. Então, já tem uma certa complexidade na aplicação. E se você colocar mais um no lugar, pensa que você está fazendo uma coisa que não é muito comum. Você está fazendo tráfego east-west, né, leste-oeste, entre regiões de provedores diferentes. Então, isso introduz umas complexidades, tanto do ponto de vista de segurança, volumetria, observabilidade... Então, essas coisas todas fazem a gente fazer essa migração com certo cuidado. Então, a gente aprendeu muito como faz para rodar sistemas onde partes diferentes rodam em lugares diferentes. Então, pensa que o Econ, no fundo, ele roda em vários lugares diferentes, não tem um lugar onde roda o Econ. E a gente é um pedaço do Econ agora, Magalu Cloud, mas para você fazer esse negócio funcionar, você precisa, imagina, você está amarrando regiões de provedores diferentes, como faz, né? Então, a gente tem um produto de interconnect, monta os interconnects com outras clouds, dimensiona, testa, acerta a volumetria. Mas você fala, mas beleza, é tráfego leste-oeste, mas tem que estar seguro, certo? Porque toda essa segurança perímetro não existe mais. Toda a segurança tem que ser agora defense in depth, feito dentro. Então, de novo, o que, que faz? Quais são os flows que são permitidos entre essas partes? Então, a migração de um sistema grande no Magalu não é trivial. Então, a gente migra as coisas que faz sentido fazer e onde tem muita vontade dos times. E acho que o Jesus pode contar quantas horas ele quiser ou não, aí gastaram, mas, cara, botou muito esforço para a gente fazer as grandes movimentações. A gente queria botar coisa grande para rodar. Só um último ponto antes de transferir, mas... A gente escolheu essas aplicações que a gente queria rodar aplicação muito difícil. A gente queria aplicações que iam forçar a gente a, primeiro, ter maturidade operacional, se tiver um problema na cloud, um problema para a empresa, a gente queria amarrar essas duas coisas. E, segundo, que tivesse volumetria para forçar a gente realmente a estressar em termos de performance e tal. Então, os primeiros sistemas que a gente migrou, inclusive, em 2021, eram sistemas de catraca do prédio que você entrou lá, o crachá que você abriu, e os relógios de ponto da loja. Por quê? Era um sistema simples, sei lá, uma dúzia de VMs cada um e tal, mas se, por acaso, não funcionasse, não entra a gente no prédio. A loja não vende, porque o vendedor não abre caixa, entendeu? Então, essas coisas a gente decidiu fazer para meio que forçar a gente a maturidade operacional. E aí, o esforço de migração também é não trivial, como eu comecei a ilustrar. Sim. Aí, né?
Não, total. Eu acho que, assim... Multicloud, né, vou chamar assim, é uma realidade para a gente já faz um tempo, né? E mesmo em grandes parceiros, a gente tem a oportunidade de lidar com volumetrias muito maiores do que outras empresas têm, né? Então, assim, mesmo em grandes, a gente chega, pô, deixa eu testar esse produto. E a gente acha um monte de coisa por causa da nossa volumetria. Aconteceu isso, ajudamos a construir coisas em outros, né? AWS, Google, Azure, todos esses a gente conseguiu ajudar a evoluir. Então, uma parte também, como o Kiko estava falando, é a gente pega o que é grande e coloca para estressar aquela parte e descobrir o que precisa ser melhorado, o que não está funcionando, né? Então, acho que é uma continuação da estratégia que a gente já tem, né? Mais do que pegar e falar, vira tudo para cá, vira tudo para lá, mesmo antes de ter mais definido essa estratégia de cloud, a gente entende que cada um tem o seu espaço e tem o seu benefício, né? Isso então, aí. A gente pega e fala, vamos explorar o que tem de melhor de cada um deles.
Perfeito, perfeito, perfeito. É. Mas uma coisa que eu vi no evento, você falando de observabilidade, é a quantidade de dado que é gerado com a observabilidade aqui dentro. É uma coisa bizarra, cara. O quê? 200 bilhões, um negócio assim?
Cara, acho que se pegar os 4 dias, deu 200 bilhões de chamadas para o nosso sistema de observabilidade do evento, né? É muita coisa, assim, é bem relevante.
Meu Deus do céu. Uma coisa assim, quando você, hoje, né, você entra lá no Magalu Cloud, você tem um form para se cadastrar e tudo mais. E eu recebi um monte de perguntas falando assim, quando que vai abrir para geral, assim.
Beleza.
O Kiko falou que não vai ter vida fácil já para quem é ansioso, né? Mas como que está essa estratégia, assim? Tem uma...
Tá. Eu vou explicar um pouco do porquê, assim, que achei importante as pessoas entenderem, tá? Primeiro, prover infraestrutura não é tipo prover uma aplicação, sabe? Prover infraestrutura, você tem que oferecer algo que você está muito tranquilo, que você vai atender a expectativa. A coisa de provedor de infraestrutura é que ele não pode violar a expectativa. Você está em casa, você mexe no interruptor e a luz tem que acender, certo? A água tem que fluir na sua casa. Se não flui, é tipo um code red e não importa o que seja, entendeu? Então, a gente quer muito entregar algo que atenda a expectativa. E aí, como a gente tem cliente dentro de casa, a gente sabe que a gente está maduro o suficiente para poder rodar. Inclusive, esse ano, a gente fez uma ida ao mercado, trouxe dezenas de clientes externos para testar meio de ponta a ponta a experiência de onboarding, o billing, o uso dos produtos, documentação, atendimento. Então, a gente meio que fez isso para fazer um exercício de teste, assim, já aberto, né, com clientes externos. A questão é, provedor de infraestrutura tem que ter capacidade também, certo? Você vai abrir um bairro novo, tem que ter luz para esse bairro novo, entendeu? Então, a gente vai ser muito cuidadoso no embarque dos clientes finais, porque a gente vai ter certeza de que a experiência vai ser boa. Eu sei que uma resposta pode ser meio decepcionante, mas eu quero dizer o seguinte, a gente vai estar aqui pelos próximos 10, 20, 50 anos. Então, se não entrou agora, não tem problema. Daqui a pouco você vai ter acesso. A gente quer ter certeza de quem entrar vai ser super bem atendido. Assim, a experiência do início de uma plataforma ela é muito crítica, porque os primeiros usuários, eles ou fazem ou matam a plataforma, porque falam, nossa, eu usei e tipo, me decepcionou completamente, não era o que eu esperava. Vamos agora, então, esse é o racional, tá? Por isso que não está se fazendo um diazão gigante. Tá? Em parte também porque é Magalu gosta de fazer as coisas de forma incremental, né? com muita segurança, mas é uma construção incremental. Nada no Magalu é Big Bangzão, vai fazer tal. Esse evento, na verdade, ele é uma surpresa, mas ele não é um Big Bang. A gente está fazendo esse negócio há um tempão, entendeu? Está usando já. Então, não é que a gente tirou, fazer uma descontinuidade da história. Tinha zero usuários e, a partir desse momento, tinha mil, né? Então, a gente faz as coisas, no geral, de forma muito cuidadosa. Mas só para te dar o detalhe, né, que você perguntou. Então, a história é o seguinte. A gente vai agora abrir para comunidades externas, tá? Mas é invite only, tá? As pessoas podem se inscrever, a gente vai aprovar, tá? Boa. E com isso a gente vai calibrar quanto de carga a gente tem. A gente tem espaço limitado, certo? Em termos de capacidade, a gente está expandindo assim o mais rápido possível. Toda vez que coloca hardware, dobra a capacidade. Acabamos de fazer compras novas que dobram a capacidade em todas as regiões. Então, todos os data centers recebendo carga nova o tempo todo. É muito trabalho isso aqui. Mas, mesmo assim, toda vez que a gente colocou em 60 dias, já não tinha espaço nenhum, estava otimizando, olhando, cara, o que tem de control plane? Impressionante. Impressionante. Então, assim, o uso assim, cresceu muito rápido, tanto do Magalu quanto do cliente externo, tá? Colocou para rodar. Então, para onde vai, quando vai para geral? Os próximos 12 meses, para a gente, vão ser muito emocionantes, assim, porque a gente vai fazer vários lançamentos diferentes. Primeiro vem no primeiro trimestre, a gente vai lançar Object Storage com acesso ao portal já, tá? É, um pouco sobre o portal, as pessoas estão perguntando, a gente teve uns comentários aí, né? Quando a gente lançou a Cloud essa semana, o portal ainda está atrás de uma VPN. Então, como é que funcionou essa ida ao mercado antes? Até a ida ao mercado mais surreal que tem. A gente ia falar com os clientes finais. Como não é público o projeto, a gente falava, olha, a gente está fazendo uma plataforma nova, a gente gostaria de apresentá-la para você, mas assina o NDA primeiro.
Pois é.
Antes de eu te contar o que é.
Como que pode isso? Tinha parceiros externos, clientes rodando e não vazou esse negócio. O que aconteceu?
A gente assinou NDA com todo mundo, né? Todo mundo com quem a gente trabalhou, a gente falou, olha, é uma surpresa, certo? A gente já dá um presente. E surpresa você não estraga antes da hora, certo? Então, mantém a surpresa aqui com a gente. Cara. E aí a gente vai contar. Então, muita gente se envolveu. Centenas de empresas tiveram envolvidas, assim, em partes diferentes. Provimento de componentes, infraestrutura. Mas a gente manteve isso aí. E aí,
só para fazer
um parênteses aí, beleza.
Acho que tem um pedaço relevante disso daí, que é o seguinte, no Maga, a gente se preocupa muito com essa questão da parceria, do ganha-ganha. Então, você perguntou, pô, como é que não vazou? Eu acho que até os clientes que a gente escolheu para começar também, é uma galera que se aproxima pelos valores, entendeu? Não é tipo, pô, entra qualquer um aí, vou ver o que acontece. Até porque, num primeiro momento, você está procurando empresas parceiras que ajudam a evoluir seu produto. Então, é importante que a pessoa tenha, né, uma seriedade, que vai dar um feedback ali positivo e dura ao mesmo tempo, que a gente espera isso. Mas que o cara também tem o compromisso, né? Então, eu acho que é muito
Não,
legal.
Perfeito, é isso mesmo. E aí, a gente... Então, hoje, para você acessar o Control Plane, para você acessar o portal, você está numa VPN. Então, a gente usa uma VPN WireGuard, basicamente gera o certificado, entrega para as pessoas, elas se conectam por lá. A gente vai tirar essa VPN aqui na transição para ir ao mercado, tá? Então, a gente não fez esse trabalho aqui ainda, porque depois que vai lançar o evento, tem um monte de gente olhando e raspando. A gente falou, ok, vamos segurar uns dias aqui para a gente poder estar preparado aqui. Vamos ver como é que vai ser a resposta também, né? Então, esse VPN vai sair e a partir vai ser uma mudança gradual, sabe? Do mais fechado para o mais aberto, né? Então, o plano é a gente lançar a VPN, tirar a VPN nesse primeiro trimestre, deixar acesso ao portal e dar acesso ao Object Storage, primeiro produto. Muita capacidade a gente está colocando agora para atender essa demanda aí. E aí, ao longo do resto do ano, vão sendo os anúncios dos outros produtos aqui. Aí eu não vou contar aqui, porque eu falei, eu gosto muito de surpresa e não quero estragar.
Não, mas eu vou vir um mesinho antes aqui para tentar pegar algum
Sim, a gente vai escolher esses momentos legais para contar, assim. E assim, agora que é uma notícia aberta, a gente vai convidar muito mais gente da comunidade para participar. Então, a gente é uma comunidade bem fechada. Pensa, a gente tinha dezenas de clientes e centenas de parceiros. A gente escolheu alguns para vir trazer, para contar a história junto com a gente. Mas aí, daqui para frente, vai ter muito mais interação, sabe? Vai ter muito mais a gente envolvimento dos usuários externos, que a gente quer que as pessoas venham e contem as histórias e também falem a real pra gente, sabe? Tipo, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom. Assim, parte da história é assim, pra ficar claro. Falta tudo, tá? Falta muita coisa. Embora a gente tá rodando essa plataforma há bastante tempo já, o fato é, quando você encontra o usuário externo,
Aí é que a verdade aparece. Pô, mas funciona isso aqui? A documentação não está clara. Esse cliente não funciona aqui na minha máquina. Eu estou usando essa versão aqui. Então, eu sei como é que é lançar produto ao público. Imagina, 16 anos a Canonical lançando Ubuntu. Cara, você imagina o que está acontecendo. Toda vez que você lança aquela avalanche de pessoas falando, isso aqui não funciona, pô, minha placa de vídeo, minha, no começo, minha placa de áudio, sabe? Você pensa que era isso, né? A sensação. Então, assim, a gente sabe que... Exato. E a gente sabe que essa experiência de estar exposto ao usuário externo é o que faz o sistema, sei lá, ficar muito firme, muito, muito estável, e atender o que o cliente final espera em termos de funcionalidade. Então, aguardem que vai ser uma construção conjunta, não vai ser um Big Bang, caramba, tem tudo do mundo quando sair, não. A gente vai fazer um negócio que vai melhorando ao longo do tempo, e eu falei, a gente vai ter que ir por uma década. Não ter a feature esse mês, daqui a 3 meses sai, ano que vem sai. Então, não é para as pessoas fazerem achando que a gente está construindo com pressa, porque não é essa a intenção, tá?
A qualidade e a estabilidade, eu acho que...
Porque é infra, tá? Esse é o ponto, acho importante. Isso. Quando você faz infraestrutura, aí é outro negócio. As pessoas vão construir suas empresas, suas vidas em cima da infraestrutura dos outros. Então, aí, sabe, aí nessa hora, na hora de prover, você tem que ser muito sério. Aí, quando a gente fez a decisão no conselho de go, no go, essa foi parte da discussão. A empresa está decidida que ela vai estar aqui por décadas nesse espaço, né? E foi uma discussão que foi ampla, tá? Não é uma decisão trivial que você toma, que você fala, ok, isso aqui é uma decisão de vida. Certo? Sim. Essa cloud vai estar viva mais, vai durar mais do que as pessoas que estão aqui nessa sala aqui. É isso mesmo? Você está disposto a assumir esse compromisso? Então, a decisão de seguir foi muito forte. Quando a gente falou assim, ok, agora, então vai, aí pronto. Aí os anos que seguiram depois disso aí foram de muita tranquilidade. Falou assim, não, a gente vai fazer um negócio, não vai dar o passo maior que a perna, porque é Magalu, a gente não tem dinheiro infinito, a gente sabe que a gente tem que fazer a coisa com segurança. Mas a gente falou, o Jesus apontou, quer construir junto, a gente não está responsável por tudo, não é uma cloudzona verticalizada, vai fazer de chip própria, prédio próprio, entendeu? A gente...
Pô, vocês não vão construir o hardware que nem a AWS, pô?
Não recomendo uma cloud nova começar por aí. Olha, eu já pensei muito nesse problema.
Quando eu lancei o vídeo lá, falando, pô, vai lançar tal, a gente não sabia de nada, né? Porque, pô, era segredo de Estado. E eu fui sapeando os negócios, né? Fui pegando e tentei montar alguma coisa. E a galera falou, nunca vai dar certo, porque a AWS fabrica o hardware. Desse lado aqui, da ponta. Do outro lado era o pessoal. Não, mas eles vão ser somente um...
reseller.
Revender outro. Revender, sei lá, GCP. Mano, vocês têm que se desistir,
cara. Só tem esses nossos pontos no espectro. Já não tem nada no meio, né? Não tem nada no meio, assim.
E uma coisa que é legal pra caramba, assim, que tipo... É lógico, né? Eu tô usando o meu pensamento tosco aqui, mas, pô, eu acho que vocês estão chegando para revolucionar. É quando vocês falaram, tipo, a gente não quer ser o primeiro, não foram o primeiro, tá aí o pessoal rodando, mas vocês estão aprendendo bastante, mas eu acho que vocês são o primeiro que eu tenho conhecimento desse tamanho de estar fazendo um novo tipo de cloud. É quase que um cloud marketplace, um cloud... Vocês, mano, a Magalu, ela tem o marketplace dela super, hiper, mega bem consolidado. É evidente que não é o mesmo negócio, é totalmente diferente, mas vocês querem dar muita força para as empresas brasileiras, né? Porque hoje é um grande problema, por exemplo. Você não vê quase empresas no marketplace das grandes clouds por aí. É difícil você conseguir ter essa exposição que a Magalu tem. Então, eu achei fantástico quando vocês falaram que vão começar a chamar os parceiros, né? Parceiros, empresas brasileiras, e vão dar para ela toda a vitrine da Magalu, e aí vai acabar entrando no serviço. Então, você não quer ter 300 serviços de uma vez, mas vocês vão construir parceiros que talvez vão fornecer esse serviço, é isso mesmo?
É, essa é a ideia mesmo. A gente pensou muito em que a gente ia fazer quando a gente trouxe a cloud. A gente falou, ok, estamos trazendo uma cloud nova, tem que ter uma proposta de valor diferente. E assim, empresas duradouras são meio sobre princípio, sabe? Você tem que ter uma ideia central e faz você pensar o tempo todo, eu estou fazendo algo que vai a favor ou contra o princípio. E a gente tinha muito claro que o princípio nosso ia ser trazer outros para junto. É uma empresa que tem que ser construída junto, assim, a gente não via como sensato fazer uma grande cloud verticalizada, que constrói desde o prédio até o transformador, o UPS, etc. Certo? Acho que a gente queria fazer uma coisa onde a gente pudesse trazer a cadeia de valor junto, né? Muita gente fala sobre hardware e tal, fala, olha, data center. A verdade é o seguinte, sim, teve muita inovação em hardware, sabe, 20 anos atrás, muita inovação em data center, né? Assim, as grandes contribuições, assim, gente como o Google, por exemplo, Luiz Barroso lá no Google, que escreveu lá o Warehouse Scale Computing, os livros lá com o Earth, lá, ele falou, olha, vai mudar a cara do computador. Você acha que o computador é essa maquinona aqui gigante? Não é, um prédio, né? Então,
celular.
Exato, sim. Essas mudanças aconteceram na década de 2000, assim. Mas hoje em dia, você vai no mercado... tem um monte de data center tier 3, operado com uma super competência, que tem espaço, a gente faz build to suit, você vai lá e compra, ele fala, ok, eu construo para você. É, você pode decidir como você quer que desenhe. Então, acho que muito da cadeia é uma cadeia que é muito madura já. As pessoas falam que a AWS constrói hardware, mas calma lá, tipo, na verdade, todo mundo está fazendo experimentação em hardware, certo? Mas no final, quando você vai olhar, as CPUs vêm de dois vendors separados, diferentes, e acabou, beleza. Alguns estão fazendo agora CPU baseada em ARM, minha longa história, inclusive, com ARM, posso contar um dia sobre isso aqui, mas fazendo CPU baseada em ARM. Tem gente que tem componentes especiais, usa SmartNIC para parte. A gente está olhando tudo isso aqui, tá? Mas, no geral, a cloud é feita de componentes que são commodities, sabe? Que vêm do mercado. E no final, de onde eles vêm? Todos vêm da Ásia, certo? Então, qual é a diferença de entregar esse container nos Estados Unidos ou na América do Sul, certo? Não tem diferença nenhuma. O mesmo hardware que vem, você tem acesso ao mesmo... A procedência é a mesma, a confiabilidade é a mesma. Então, muito da ideia nossa era falar, olha, tem uma cadeia de suprimentos já, que já existe, madura, que sabe atender, sabe fazer um trabalho direito. Pode ser que, assim, que o preço tenha que ir mudando, mas se tiver escala, essa negociação ela é muito mais fácil, né? Então, a nossa intenção é, vamos fazer um negócio de escala, gerar demanda na ponta, e aí arrastar o resto junto. E se entregasse, em vez de entregar 100 mil unidades, fosse 1 milhão de unidades. Aí o parceiro fala, opa, eu quero. Então, a nossa ideia é fazer isso. De novo, é progressivo, assim, não vai ser um Big Bangzão, uau, vai trazer todo mundo para junto, mas a ideia é explicar o modelo. Porque eu falei, esse princípio de fazer junto ele é muito profundo. Só um último ponto, você falou sobre os parceiros. Essa ideia do marketplace, né? Assim, para uma empresa que está fazendo software, e tem um monte de empresa, 20 mil no momento no Brasil, quatro cantos do Brasil. Coisa mais difícil para essa empresa ter, uma vez que ela tem uma tecnologia, um produto que teve fit, é escalar, certo? Porque para escalar, o passo dois da escala ele é surreal. O que você faz? Compro ads, certo? Ou contrato uma equipe de vendedores e ponho nas principais regiões geográficas, capitais do Brasil, essa decisão é uma decisão muito difícil, porque você sabe que você vai... É muito lossy esse processo, perde muito, né? Então, a gente falou, olha, parte do que a gente pode trazer de valor é trazer junto com a Magalu um monte de gente fazendo software. Né? Se a gente fizer um trabalho bem feito, daqui a uma década tem 200 mil empresas de software, talvez 2 milhões de empresas de software. Né? Essa que a gente queria ter. Né? Se digital é a tecnologia do futuro, então vamos viabilizar o crescimento dessa base de empresas, né? Que vai empregar um monte de gente, trazer um monte de mudança. Né? Então, parte da nossa ideia era o quê? A Magalu é essa marcona gigante, todo mundo conhece, e aí leva junto esse ecossistema de software como um todo, porque esse ecossistema precisa de alguém para ajudar, né? Para encaixar. Então, a gente também falou isso bem claramente. Falou assim, a gente vai fazer um subconjunto dos produtos que é muito bem conhecido, muito sólido, fazer ele muito bem feito, ter escala aqui, e o resto deixa o ecossistema inovar. A verdade é o seguinte, é muita pretensão achar que a gente vai inovar mais do que gente que conhece o domínio. Né? Pensa, sei lá, pensa um domínio aleatório. Assim, PDV era o meu domínio. Você acha que alguém, um provedor assim, que está fazendo infraestrutura, também vai fazer um PDV bom pra caramba? Melhor do que 100 empresas aqui, ó, que provavelmente tem aqui um raio de 10 quilômetros da gente fazendo PDV? Claro que não, estão muito mais próximos do usuário final. Então, faz mais sentido a gente viabilizar o sucesso deles, certo? E aí ganhar junto, do que tentar fazer uma coisa melhor. Assim, a ideia nossa não é concorrer com o sistema, é realmente fazer um pedaço no meio que é difícil, depende de capital, depende de muita tecnologia concentrada, mas o resto, deixar a economia, assim, os ecossistemas fazer o que fazem melhor, que é tentar criar, nascer, morrer porque não deu certo, tentar de novo. Então, é esse processo criativo, leva à construção de muita coisa boa.
E, de novo, volta para a alusão do nosso core, né? Que a gente fala sobre questões de plataforma e tal. Isso. Cara, eu não vou fazer tudo, mas eu vou ter um conjunto de APIs ali, onde as pessoas vão criar. Acho que até trazendo você falou do caso do e-commerce. Ah, beleza, se eu tiver minhas APIs todas expostas aqui, às vezes um cara vai vindo um nicho de, sei lá, de bebê e não sei, vai construir uma experiência foda em cima daquilo. E, cara, tá vendo de novo, você conectou, né? As questões dos produtores e consumidores. E aqui eu acho que tem muito claro isso de, cara, o que é core? O que é o diferencial estratégico para essa iniciativa? Isso eu vou fazer muito bem feito. E o que tá ao redor é onde tem as oportunidades de parceria, como o que colocou, cara. Então, eu acho... Muito doido, assim.
Louco. Antes de passar até pro Brandão fazer a pergunta, eu falo demais, cara, daí eu não deixo ele quase falar, mas é o seguinte. Não, mas eu fiquei fascinado por algumas coisas, assim. Primeiro, soberania digital, que foi um tema que bateu bastante, assim, todo mundo falando bastante nas redes sociais, isso daí me encanta bastante, porque É necessário, assim, é mais do que nunca é necessário agora. Mas até tirei uma foto e coloquei da levar a muitos o que é privilégio de poucos. Cara, eu queria tatuar essa coisa. E eu só fiquei com uma inveja, que eu queria ter pego essa frase para Linux Chips, tá ligado? Porque, pô, conversa muito com a gente. Achei sensacional demais. E quando a gente fala que vocês vão ter o parceiro, né? Trazer as empresas e tudo mais, muitos desses parceiros, eles acabam rodando hoje, sei lá em Virgínia, lá fora, né, pagando em dólar, e também prejudica o negócio da pequena empresa de software aqui, porque é custoso, né? Como que vocês pensam, além de vocês pegarem, vai, eu vi que na apresentação estava falando que seria de 30% a 70% de economia, dependendo do cenário da região.
Do produto. É porque, assim, o Cloud tem um monte de SKU, né? Pega uma fatura típica de cloud, vai lá e fala assim, meu Deus, quantos page down eu vou ter que dar para ver quantos produtos tem, né? Então, tem muita SKU, é difícil explicar essa parte, né? É como se você tivesse um supermercado em que você tem um monte de peças diferentes. Mesmo a gente tem um subconjunto pequeno, você tem tipos de instância diferente, classe de performance diferente, armazenamento, containers. Então, no fundo, embora seja um relativamente pequeno número de categorias, tem muito produto, é difícil de ver. Então, vai ser... por isso que a gente deu uma faixa. Porque essa faixa, tipo, olhando todos os produtos, em média, a redução vai nessa faixa, 30% a 70%, tá?
Mas o meu ponto era, tipo, além desse desconto que vai para todo mundo, qual que é a estratégia? Vocês vão rodar o cliente, o parceiro de vocês, eles vão rodar dentro da cloud de vocês?
A ideia é essa, te oferecer um negócio que é para viabilizar acesso.
Então já são duas coisas, né? Você vai ter a redução de custo e ainda o seu parceiro vai poder rodar aqui dentro da...
Eu quero dizer assim, vai vender com a gente. A ideia é essa. Beleza, você vai, então...
Para pequena empresa vai ser sensacional.
Isso. E no fundo a gente acha que essa economia ela traduz em duas coisas, tá? Em margem para quem está fazendo, sim, a tecnologia, certo? E preço menor para o usuário final.
É isso.
Entendeu? Essas duas coisas, eu acho, é um benefício duplo, certo? Então, sobra mais dinheiro para quem está fazendo software, fazer um negócio mais legal, em parte porque ele vai ter que fazer, porque eu não ofereço todos os produtos, certo? Mas também sobra mais para ele reduzir o preço lá no usuário final e realmente levar o impacto social da tecnologia, né, que a gente queria fazer.
Perfeito. Eu acho sensacional.
E esse negócio é engraçado porque essa frase aí, né, vem de... Quando a gente fala de Magalu, né? Putz, talvez lá a tia Luísa vendeu a primeira máquina de lavar lá, o outro vendeu a primeira TV a cores, o Fred talvez vendeu a primeira Smart TV para cada um deles. Então, vindo de uma construção de história. E acho que agora a gente está num próximo, passo, que é, cara, levar essa parte de computação em nuvem para realmente para geral, entendeu? Com algo que a gente sempre fala aqui de... Putz, o Kiko mesmo falou, né? Alguém que quer começar, que está começando um negócio pequeno, o cara já tem um monte de barreira em... Putz, eu vou colocar aqui, talvez num parceiro, vou rodar aqui, mas eu não sei quanto que vai vir a fatura desse negócio que eu estou usando. Então, tem uma questão de que a gente discute bastante sobre simplificar e tem uma questão de previsibilidade para quem está o pequeno e médio ali, o cara olhar e falar, putz, cara, aqui eu vou usar...
E está dentro do que eu espero,
porque
né?
Porque está dentro do que eu espero, consigo me planejar melhor. E aí, cara, os parceiros também olham isso e também tiram um proveito disso. E aí vira aquela questão do ciclo vicioso que se fala tanto quando se fala de ecossistemas e plataformas. E aqui acho que não é diferente, né?
É. Muito bom, Brandão.
Oh, mas tem uma coisa, desculpa, cara, eu preciso contar essa. Que você falou, cara, como que não vazou, não sei o quê. Eu lembro que alguém me mandou um print, assim, era alguém falando, olha lá, cara, estão rolando um servidor de Minecraft lá na ISP aqui, é do Magazine, cara.
A gente registrou a ISN, lembra, no começo do projeto, quando a gente recebeu os primeiros blocos IPv4 e IPv6, a gente registrou a ISN, o Magazine não tinha antes, né? Então, no registro da ISN, acaba quem tem informação pública. Você vai olhar o BGP e vai de lista aqui, olhando a nossa ISN, quais são. E aí, nesses blocos, você vê. Você fala, olha, tem um bloco, tem servidor de coisa aleatória rodando.
Eu vejo a galera até zoando. Pô, os caras estão trampando ou estão jogando Minecraft?
É isso aí.
Meu Deus.
Eu queria voltar um pouco no tempo aqui, porque agora... Tá fácil, tá? Vocês já anunciaram, todo mundo sabendo. Mas eu tô tentando me imaginar ali, quando vocês estavam discutindo se vamos ou não vamos, sim, né? Ali que foi realmente onde vocês falaram, cara, me conta um pouco, assim, quais foram alguns fatores críticos que ajudaram essa tomada de decisão que
olha,
foi tomada?
O Magazine é uma empresa muito... estranha, sabe? É muito
peculiar,
estranha, cara. É muito estranha. Assim, olha, sei lá, eu sempre trabalhei em empresas estranhas. Parece que eu trabalhei 16 anos, muito próximo do Mark na Canônica. Uma empresa também muito estranha. O Mark é um cara muito diferente. Mas esse Magazine é uma coisa muito estranha, porque você imagina que no conselho tem gente de perfis muito diferentes. e você está trazendo uma ideia que é de tecnologia. Então, você precisa meio que explicar no alto nível o que é,
sim,
né? E acho assim, tem alguns fatores acho que são importantes. Assim. Tem um fator que acho que o mercado fala muito a respeito, que é o varejo é um negócio muito difícil de promover margem a longo prazo. A gente é muito grande já, né? 40 mil pessoas é um porte muito grande para um negócio de varejo. Assim. Então, e varejo é um negócio que é cíclico, certo? No mundo online, você tem price matching instantâneo. Então, a tendência é você seguir o preço da maioria, o promocional é muito importante. Você tem margem comprometida do outro lado com ads e toda parte de campanha. Então, isso tudo faz com que o varejo seja um negócio que, de certa forma, a gente olha com cuidado para ele. Ele é o core do negócio, é o que gera caixa para caramba. Assim, não, assim, com certeza o Magazine vai permanecer uma empresa varejista porque é um negócio que é o core, sabe? Tem muitas vantagens em ter esse negócio aqui e ele gera caixa, tá? É um negócio bom para gerar caixa. Você pensa que todos os grandes varejistas online são geradores de caixa absurdo, né? Mas a gente também sabia o seguinte, se não diversificar, você fica muito exposto, né? O varejo também é muito cíclico. Minha mãe é do varejo. Sei que a cada 6 anos, chegava em casa, ela falava, nossa, tá muito difícil, cara, não consigo, tal, tal, tal. E depois passa, e o varejista esquece, e entra, até brinco, né? Entra de novo na crise, e sofre de novo, sinceramente, né? E você olha e fala, mas 6 anos atrás não foi igual. Eu não sei se eu vou sair dessa. Eu falo, mãe, 12 anos atrás, 6 anos atrás, e tal. E eu acho até brinco, assim, porque o Magazine, cara, meu, nasceu na década de 60, certo? E desde transição de sim, governo, bem, de forma de regime, né? Cara, volta pra democracia, nossa, e tal. E o Magazine tá aqui, sabe? Tipo, beleza, vai, pode vir, pode. Qual que é a próxima agora que vai vir? Então, acho assim, muito Magazine, essa permanência, assim, essa coisa da constância.
Deixa eu só, enquanto você pode, pensa, uma coisa que eu acho que é legal falar, que é assim, até essa questão do Luiza Labs, etc e tal, acho que ajudou também a fazer essa transição, isso, de que a parte de tecnologia não é só uma questão de gasto, né? Então, já é um serviço... Já faz um tempo isso que a gente vem construindo essa questão de falar, tecnologia é investimento, e ele exige um, isso, protagonismo da área de tecnologia, isso, mesmo no varejo, quando você fala de marketplace, quando você fala da plataforma, de como que você vai realmente construir uma plataforma que tem uma experiência, né, multicanal, onde, cara, você compra no Kabum e vai retirar numa loja do Magalu. O cara que nem é parceiro nosso entrega um produto numa loja do Magalu e chega na casa do cliente. Todas essas intersecções é com a área de tecnologia sendo protagonista, né? E aí eu acho que isso preparou o terreno ali para quando a gente, isso, ter uma discussão de, cara, olha esse próximo passo aqui, isso, de tecnologia, a galera vai olhar e falar...
Exato, eu respondi de forma mais abstrata, certo? Essa empresa estranha, tipo, ambiciosa, permanente, né? Então, tinha essas condições aí. Eu estava muito, muito curioso saber quem no Brasil ia tentar fazer. Eu tinha até feito um scorecardzinho, falei, olha, essa empresa aqui pode tentar, essa aqui pode tentar e tal. E aí, quando eu e o Fatala, Silvio e Fred começam a conversar, eu falei... Essa empresa tem dentro dela o que precisa. Porque aí o ponto é, quando você vai olhar, tipo assim, sei lá, caldo pré-cambriano, né? Tipo, basicamente da criação da vida, o que tinha no Magazine? Primeiro, essa vontade de ter negócio novo, para complementar o que tinha de core business, certo? Essa ideia de, ok, tem que ter outros negócios que vão levar a gente para os próximos 60 anos. Uma base de gente que entendia tecnologia gigante. Você pensa num varejista de 60 anos de idade, tem 2 mil desenvolvedores dentro de casa, sabe? Jesus número 2 e arrasta o resto aqui junto. Pensa nesse negócio. Então, isso é uma segunda condição, assim, que era super importante.
Cara, deixa eu complementar, porque, boa, assim, essa foi uma das coisas que fez eu vir pro Magazine. Eu olhei e falei, cara, não tá comprando tecnologia. A galera tava tentando, isso, fazer dentro de casa, as coisas que eram importantes. Eu cheguei e falei, cara, beleza, é tudo trevas, é tudo mato alto lá, nossa. Mas estava tentando construir dentro. Eu falei, cara, é uma puta oportunidade para você pegar e desenvolver, né?
É isso mesmo. O jeito que eu tô tocando no ponto, assim, tinha tecnologia e tinha uma paranoia de fazer dentro de casa. Eu quero construir. Tem open source, eu vou pegar, eu vou desenvolver, eu contribuir, devolvo modificação, mas tipo, essa ideia de que eu não ia estar com um monte de gente produzindo e eu só estou escolhendo qual solução eu compro do mercado. Não, eu queria construir coisa nova. Você tem que ter esse DNA. Porque eu já tinha feito muitos projetos antes de infraestrutura e eu sabia que se você não tivesse esse DNA de construção dentro de casa, uma hora a escala ou a complexidade fazia você capotar. A relação entre você e o parceiro externo mata você. Então, você tinha que ter dentro de casa esse domínio. E aí o Magazine falou, eu tenho milhares de pessoas aqui dentro aqui fazendo as coisas mais absurdas, pode botar aqui mais uma coisa para a gente tentar fazer. Tinha muita vontade de tentar, Sabe, muitas empresas têm uma dificuldade de dar o primeiro passo. No Magazine, o primeiro passo está dado já. O que você precisa? Isso aqui só vai fazer, né? Pensando quantas coisas você Sim. colocou no ar, que era dessa natureza, sabe? Mas o começo é muito fácil no Magazine. Vai ficando mais, progressivamente mais difícil, porque o Magazine é muito criterioso. Mas tinha esse outro ponto de que iniciar era fácil no Magalu. E essas coisas juntas, mais uma vontade de fazer, eram o suficiente para tentar. Então, esse meio que era o mindset do começo do projeto. Você pensa fim de 2020, começo de 2021. Eu venho em 2020, em novembro. Estou nos Estados Unidos ainda. A gente tem um time de 4 pessoas em janeiro de 2021. 20 pessoas em abril. Né? Acho que 80 já no final do ano. E foi crescendo a partir daí, sabe? Então, a gente... Esse comecinho, assim, é um começo bem mágico, assim, bem legal, da discussão, o que, que a gente vai ser, por que está fazendo, quais são os pilares tecnológicos, faz os primeiros sistemas, joga eles fora, faz os primeiros, os próximos. Então, foi bem legal, assim, legal, muito legal. Muito legal.
E até o comecinho, lá, puta, pega umas Blade emprestadas, espeta aqui, vamos
Exato.
Ver o que acontece.
Não, não, é isso, nossa, não, é isso mesmo, a Creation Story, assim, tem isso também. A gente não foi no mercado comprar, era mais com menos, eu falei... Cara, o que, que tem aqui? Aí, lá em Franca, foi, em cima da loja 1, tem o Data Hall. O Data Hall é aquele de 80, eu chuto, tá? É aquele de 80, tá? Tem uns Big Iron lá, umas maquinonas, assim, tanto cobre quanto ótica, tem tudo lá nesse Data Hall lá. E a gente foi e falou assim, ó, vamos montar nesse Data Hall aqui, então a primeira... O primeiro laboratório de teste. Pega o que tem lá, o que tem funcionando. Joga fora quando tá funcionando, põe lá dentro. Compra coisa no mercado aí, B, para colocar. Monta uma primeira rede, começa a fazer funcionar. Isso é tipo fevereiro, mais ou menos, assim, de 21. Faz umas primeiras iterações. E depois a gente começa a falar assim, ok, isso aqui deu o suficiente, tem uma pilha de software testada. Dá pra gente fazer agora um ensaio de verdade, né? E aí, nessa hora, assim, repensa a arquitetura em cima de uma coisa mais padronizada, assim, de uma coisa mais de mercado. Mas esse começo foi isso que ele falou. Tinha até esquecido essa história. Assim,
e que muito louco, né? Simbólico, porque nasceu em cima da loja 1, né?
Pode tipo, crer, cara. Pode crer.
Da hora,
é verdade. Negócio, verdade.
Muito, muito, muito legal. Tem aqui, ó. Eu vou pegar agora algum...
Boa, alguma, vamos lá. É bom responder,
vou
né?
nomear as pessoas aqui. Eu tô pegando aqui agora.
Prometeu que ia responder, mas eu falando que eu
não... Não, mas tá esse papo aqui. Tá sensacional.
Ó, tem o Twitter, né? @bin/Sérgio Soares. Né, é o handle do cara, Boa. Sérgio Soares, provavelmente. Ele falou assim, ó, teremos alguém de Community Manager. Eu acho que está no comecinho ainda, né? É um assunto para frente. Mas eu achei depois legal. Precisamos de um canal com a comunidade, porque tem muita gente que pode ajudar a criar módulos e automações em Terraform, Ansible, fluxos de CLI. Isso é legal para caramba. Olha só, a comunidade já falando assim, ô, pessoal, estamos aqui. Se vocês precisarem aí de força, né? Tipo, e todo mundo gosta. A gente que é técnico aí, vocês... Pô, tô trabalhando? Não, tô trabalhando. Eu tô fazendo meu projetinho aqui, tô contribuindo e tal. É. E eu vi que vocês vão nascer com Terraform já. É isso. Vocês não vão inventar nada, não vão reinventar a roda. Vai ter suporte.
Como? Fazer code nova já é difícil o suficiente. Vocês vão empurrar coisa incompatível no mercado. Meu. Cara, a gente é muito sensato nessas coisas. Vamos comprar briga que não precisa. Então... Sai com CLI, sai com o provider Terraform, sai com o portal web. O que você esperaria de uma cloud que, sei lá, uma cloud que tem um pequeno conjunto de produtos, mas que, muito orgulhosa dos produtos que tem, sabe? Esse conjunto aí.
E vai ficar... vocês estão esperando a comunidade interagir com vocês? Eu digo... aberto? Como que vocês imaginam, assim, os
próximos engraçado, passos? Né? Eu estava falando sobre as condições de início, assim, né? Uma coisa sobre o Brasil, tá? Pra você fazer nascer uma cloud nova, pensa que esse negócio tem que ser de escala, tá? Tem que ser de escala. Então, você não pode fazer uma cloud nova num país minúsculo, que não tem empresa e não tem gente para usar. Tá? Então, a gente fala assim, o Brasil tem condições para criar um negócio novo. Tem população gigante, 20 plus milhões de empresas, certo? Um monte de gente que entende tecnologia, uma estrutura de treinamento, formação, graduação e pós-graduação ao longo do Brasil, formando centenas de pessoas na área, assim, todos os anos, em todos os estados. Então, tinha as condições iniciais. Uma das coisas que o Brasil tem, que é muito especial, é a essência de comunidade, de construir junto e tal. Então, muito assim, as pessoas acho que não entendem essa parte, cara. Se você vai olhar uma outra empresa grande fora, cara, pensa os protagonistas de cloud grandes, é cheio de brasileiro lá dentro, cheio. Fazendo os que trabalham com a gente aqui, que estão lá. Você fala, o que você faz? Ah, eu toco esse produto de containers. Ah, eu tenho a parte NFVI. Ah, então eu tenho storage. Então, assim, tem um monte de gente lá dentro. Então, a gente queria muito aproveitar essa sensação que o Brasil tem de querer formação de comunidade. Falar assim, aqui é um negócio legal. Porque se a gente conseguir formar um negócio saudável, ao torno do qual se forma esse ecossistema, aí eles vão multiplicar. Aí um monte de gente começa a fazer as coisas em cima. Então, a gente está bem no começo, sendo sincero, assim, foi uma corrida maluca, assim, eu acho que o Jesus sabe quão maluca foi para chegar até esse anúncio, que a gente tinha cravado a data. E, cara, quando você crava a data e crava escopo, aí só tem uma outra coisa a fazer. Você precisa mexer no tempo, né? Então, todo mundo apertando. Então, não está tudo pronto. Mas a gente vai, sim. Esse programa que a gente anunciou no dia do lançamento, que é um programa de comunidade ativa, é exatamente isso. A ideia é a gente trazer as pessoas para junto, dar crédito, mas aí conectar elas, fazer evento presencial, trazer as pessoas para conversar, pegar feedback. Então, a nossa ideia é essa, aproveitar que a gente está fazendo esse negócio agora que está exposto e trazer as pessoas para fazerem juntos. As ideias são muito legais, cara. Já tem um monte de automação pronta para subir as coisas. Outras coisas que a gente vai querer trabalhar em comunidade. Fazer basicamente documentação, de montar coisas simples em cima. Ah, eu quero montar o meu e-commerce em cima, ou o meu CMS em cima. Que opções tem, sabe? Então, usar a comunidade para ajudar a gente a ter um pouco mais de penetração em termos de oferta, já que a gente é infraestrutura pura, né? Então, o resto, muita gente pode construir em cima.
E é engraçado porque a gente chegou a ter algumas discussões desse ponto, até de falando, cara, talvez isso aí vai ser até um superpoder nosso, sabe? É. Da galera olhar e falar, pô, e aí, cara, se eu vou investir tempo, vou investir nesse negócio ou vou investir nessa galera, pô, dos brasileiros? Cara, vou dar uma moral pra galera, tal, dúvida, sabe? Então, assim, a galera, a gente viu até em alguns papos que a gente teve com conhecidos, que os caras, pô, mano, como é que eu ajudo? O que eu quero fazer? A gente falou, cara, aí realmente é isso que o Kiko falou, tem alguma coisa, né? E é louco porque a gente vê isso também dentro de casa. O que tá falando agora do como que cresceu? Cara, dentro de casa já é muito doido, cara. Teve um time focadaço e o tanto de gente que tava ao redor e falou: galera, valeu, obrigado, mas eu vou pular um muro ali, eu vou ajudar os caras ali, cara, entendeu? Ou direta ou indiretamente. Ele até falou, tava brincando aqui agora, ele falou, cara, a gente fez exercício, quantas horas o meu time gastou lá por projeto neste ano? E o top 1 era a Cláudia, cara, tá ligado? Então, assim, você vê que a força que isso gera e é um movimento que, tipo, vai quase que um tsunami uma hora. A gente tem certeza que se a gente não conseguir fazer essa conexão, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, vai ser o grande diferencial do negócio. Porque a galera vai falar, pô, mano, olha só, isso aqui é facinho, isso aqui não tá funcionando, já arruma e vai inteiro, e por cima e vira.
É,
sacou?
Isso mesmo. Eu tenho zero dúvida, comunidade pra gente é existencial. Se não tiver, não
e
vai.
Outro
é
ponto, de novo, que a gente também aprendeu já do nosso core, né? Vou ficar batendo toda hora. Cara, a gente faz isso com os sellers, cara. Chama os caras, chega aí, galera, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, põe a galera dentro da... faz evento presencial, traz pra perto, os caras falam, isso aqui é legal pra cacete, me ajudou, isso aqui tá uma bosta, isso aqui tá um lixo, a gente, opa, já aproveita pra pivotar a roadmap, e é exatamente a mesma estratégia que a gente deve desenrolar.
Parceria de verdade, né?
É isso aí.
Tipo,
é
uma parceria.
É muito legal.
E eu vou continuar aqui com as pegadas técnicas agora.
Vai voltar.
Ó, o Matheus Carucho, mano, ele falou o seguinte, tem uma API mock pra testes? Eu sinto falta em outras nuvens. Agora, não sei, mas quando for lançar, vai ter uma API para o pessoal mocar, que nem, eu acho que tem o local stack, né, da AWS, que você pode simular as paradinhas.
Nossa, que ideia interessante, cara. Eu nunca pensei nisso.
Caraca, que doido.
Nunca pensei. A gente já pensou algumas vezes em expor outros ambientes de pré-produção, ou ambientes que são de...
com tenant diferente ali, né?
Não é exatamente pré-produção. É um ambiente de produção, porque a pessoa está testando fora daqui, certo? Mas não é produção no sentido de que não são sistemas que você vai usar para colocar em produção os seus serviços. A gente pensou nessa ideia. A gente tem uma ideia, lembra? Quando a gente falou sobre os tenant namespaces,
sim,
as dimensões.
Sim, é. Por isso que eu falei dos tenants. Exato. Então, que o cara, por causa, tinha a mesma estrutura, mas que, tipo, uma ele... pô, errar à vontade, vou chamar assim, né? E a outra...
Eu vou contar o gancho pra voltar, um pedacinho só da parte técnica, assim. Tem um conceito muito profundo, assim, na cloud, que é o tenant ID. Então, a cloud... pensa que a cloud é um grande sistema onde você vai rodar aplicações de um monte de gente, certo? Então, como é que você vai particionar isso para garantir que tem proteção e isolamento entre eles? Se você divide em tenants separados, são como se fossem inquilinos separados, né? A ideia, literalmente, a tradução é essa. Então, tem um tenant ID... que cada pessoa que vai entrar, ou pessoa física ou jurídica, ganha. Você ganha um quando você é pessoa física, entra no sistema, e você pode criar outros de pessoa jurídica para você à medida que você vai construindo. Então, e cada um deles é um espaço separado. Uma coisa importante sobre os tenants, essa divisão é, um recurso só vive dentro de um tenant para o resto da vida dele. Criou dentro de um tenant, ele não se move. Por quê? Porque ele é amarrado lá embaixo, é impossível mover ele. É impossível, certo? Então, é para realmente dar uma visão de um sistema em que você tem isolamento total. Você, em nenhuma circunstância, vê dados de outro tenant, certo? Então, tem essa coisa muito profunda. Essa é uma coisa que é meio profunda na plataforma. Em todo lugar onde você vai olhar, as pessoas falam, mas qual é o tenant ID e tal? A gente usa, por exemplo, no traceability interno. Quando você vai ver alguma coisa acontecendo lá dentro, e fala, ok, vamos olhar qual o tenant ID aconteceu ao longo do caminho todo, todos os 20 serviços envolvidos, qual é o tenant ID que cruza todos eles, né? E aí uma das coisas que a gente tinha pensado na época era oferecer espaços de tenant ID diferentes para a gente poder separar esse tipo de coisa. Então tem um espaço, por exemplo, que são aplicações de produção, mas tem outro espaço, uma outra dimensão, que são onde você coloca coisas que não são de produção. Certo?
Mais e elas um têm. É um sandbox mais sério um pouco.
É um sandbox, isso. Mas ele é. Mas
só que você não muda o endpoint, entendeu?
Isso, entendeu?
Sacou? Essa você bate ideia. No mesmo endpoint de prod, só que dependendo do seu tenant, isso. Você vai. Tipo,
porque a ideia minha sempre é. Assim, porque pensa o seguinte: é um sistema distribuído, certo? Sistema distribuído. O que isso quer dizer? Você vai ter muitos componentes juntos e você vai reconstruir esse sistema distribuído em outro lugar? Adivinha? Não sai igual, certo? Então, toda vez que você vai ter tipo, um ambiente staging. O problema do seu distribuído é isso. Faz um ambiente stage pro Magalu. E o Jesus fala, acho que não. Milhares de aplicações. Deixa eu só pensar aqui quanto tempo. Mas beleza, umas outras 2.000 pessoas rodam um sistema de stage. Então a gente falou assim, como a gente escapa desse problema? A gente falou assim, ó, e se, ao invés de ser um outro sistema, eles são os mesmos sistemas, tá? Os mesmos sistemas que você usa, só que esses mesmos sistemas você roda com outra personalidade.
Isso.
Então, outra possibilidade que é de produção. Isso aqui é o que está rodando o Magalu, por exemplo, de verdade e tal. Mas eu troco, eu uso outro tenant ID que ele tem uma outra policy, os mesmos sistemas, tá? Sim. Mas outra policy, e aí essa outra policy permite que você faça um monte de teste e não afete os seus dados de produção, certo?
Que louco.
Isso é o exercício que a gente está fazendo na Open. Exato. Lá. Porque, no fundo, o cara, se ele bate em outros sistemas, aí, putz, um payload é diferente, tem um campo a mais, é porque não publicou, só tem sandbox, não tem isso. Produção. É. Você elimina um monte de chance de errar ao longo do caminho quando você faz esse conceito.
E assim, depois passa a ladainha inteira, tá? A ladainha inteira, que a gente falou. A ideia é muito legal. A ideia de ter um standalone, mock
quem
service...
Quem falou isso
você
daí?
Pode localmente...
Foi o Matheus Carucci.
Matheus Carucci.
É, quero dizer, essa ideia de ter dele. Só um mock local para você poder rodar contra é super interessante, assim, porque é uma coisa muito mais simples que a gente está descrevendo aqui, mas que...
Não, mas achei louquíssimo, na verdade.
É parte da ideia isso aqui, mas essa ideia é legal porque você ter o feedback loop local... É mágico. Você está desconectado, você está andando de ônibus o tempo todo. Você está no ônibus, você está lá e aí... Pronto, você tá desconectou, mas você consegue testar localmente, você faz o negócio independente de estar lá ou não, né? Então, exato. Acho que é bem legal a ideia.
Facilita
mesmo.
A vida dos devs aqui.
Nossa,
segundo...
eu não tinha pensado nisso. Não tem no plano, isso? Tá? Mas eu gostei muito da ideia.
É que talvez, eu lembro que tem uma vez que a gente tava discutindo sobre os pipelines, os caras do Firebase faz isso. Você baixa local, simula PubSub local, um monte de coisa
tem
local. Autenticação points, local, né? Tudo local.
Pode ser compatíveis locais.
Tem um emulador, é muito doido.
Interessante.
Bem, outra coisa também, outra pergunta também que tem, é bastante frequente, ainda mais porque da Linux Chips tem muito negócio de Kubernetes, a gente fala bastante sobre Kubernetes. Me fale, e o Kubernetes dentro da cloud? Como que vai ser? Tem gerenciado? Qual que é o rolê?
Isso, a gente, na verdade, uma coisa... Bom, conta a backstory primeiro do Kubernetes no Magalu e depois eu conto essa parte aqui.
Cara, assim, foi engraçado porque a gente começou a adotar o Kubernetes, cara, numa virada que a gente fez de mudança de cloud. A gente saiu da AWS, tudo esse doizão, foi para GCP já no GKE. E nessa virada, cara, foi sofrido. Foi 2 meses antes da Black, a gente falou, e aí, vamos caramba, virar?
Falou, dois meses?
Caramba. 2 meses antes. A gente virou o Ecom inteiro em 52 dias. Tá ligado?
Mano.
Tinha menos aplicação do que tinha hoje, né? Mas assim, foi uma virada interessante, porque a gente olhou e falou, cara, não vai ter como a gente crescer sem a gente ter essa parte de Kubernetes. E pela volumetria, como eu estava falando, a gente descobriu um monte de buraco, cara, que existia no produto do Google. Inclusive, coisas que a gente pedia naquela época, hoje, tem no GKE, não tem outros, tá ligado? Então, assim, por que que acho que essa parte é importante? Porque a gente é muito criterioso nesse negócio. E para a gente conseguir ir na Google Cloud, a gente precisa ter um Kubernetes.
Isso.
Então, à altura do que a gente tem de requisito. Então, exato. Cara, foi até uma discussão que a gente teve lá no começo, falar, e aí, cara, vai, já não vai, vai, não vai. E aí, o que que falou? E falou, cara, precisa ter, cara. Não tem jeito. E até muitos dos que a gente está rodando lá, inclusive, já está em cima do Kubernetes.
Isso.
Muito louco.
Então, tem vários clientes que estão rodando Kubernetes. Assim, eu citei dois no evento lá, que usam Kubernetes com parte da pilha.
Compartilha com a gente aí também, pô.
A gente, o IT FastZap. Ah, não, compartilha para usar?
Não, os clientes.
Desculpa, os clientes, desculpa. Sim, a gente, junto com a gente, tinham vários parceiros e clientes, assim, mas dois estavam lá, era o IT, que faz reconhecimento facial, e a FastZap, que é uma solução de comunicação, esses dois. E aí, muitos clientes externos usam Kubernetes. Assim, é interessante ver como isso mudou, né? Nos últimos 10 anos, quanto que o Kubernetes mudou a forma com que as pessoas pensam em empacotar, distribuir a aplicação e tal. Então, acho que, como Jesus falou, assim, não faria sentido a gente lançar
como
um negócio
Jesus
agora.
Falou, toda vez que você fala isso, dá ideia.
Parece coisa bíblica, né? Tá na Bíblia. Mas é assim mesmo, certo? Ele tá lá no sexto e fala, ó, vai ter que ter Kubernetes. Aí todo mundo lá fala, bicho, Kubernetes, nossa, vamos aqui. Vai lá, vai fazer um provider pro Cluster API. O cara, provider pro Cluster API. Não é isso, meu, mas no fundo, a gente sabe, ele já sabe como é que funciona. Eu falei, ele conhece o organismo inteiro, todos os órgãos grandes, os tecidos. Então, quando ele fala assim, ó, haverá Kubernetes, a gente fala, ok, então haverá Kubernetes. Aí começa a história. Então, aconteceu, foi isso mesmo, tá? Assim, foi bem assim, bom. Literalmente, muito tá? A gente bom. Falou no começo, cara, não vamos construir isso de saída, não, isso vai ser mó pedra pra gente quebrar, vamos focar as energias. Aí Jesus. Haverá Kubernetes. Beleza, então haverá.
Um dos 10 mandamentos.
E aí é legal, porque assim, quando os clientes chegam, eles falam, opa, eu uso Kubernetes e tudo tem aqui, ó, tem aqui. Então, acho que foi legal nesse sentido. Assim, a gente já tinha uma oferta que fazia mais sentido. E também, acho que pós, acho que a transição Docker, Swarm, Mesosphere, sabe? Teve uma época em que não era uma decisão óbvia, né? O que fazer. Hoje em dia, eu acho que Kubernetes é o de facto padrão.
Tá mais consolidado,
né?
Talvez. Exato. Né? Tem até mais gente que sabe mexer, fazer setup.
Então, já era uma decisão em que era uma coisa muito mais padronizada, muito mais estável, né? Então, aí a gente falou, beleza. Então, achei a decisão certa mesmo.
E o Kubernetes acaba sendo a forma das empresas conseguirem migrar de cloud de uma para outra, né? Porque, afinal, é Kubernetes, vai para o outro lado. Você consegue ter muito mais flexibilidade.
Facilidade, é. Isso mesmo. Inclusive até ajudou a gente alguns.
E não, exatamente. Sim, acho
que... Inclusive
migrar o workload rapidão.
Total. Isso. Sobe o... É engraçado, tem um caso lá que é o pessoal da busca que fala: cara, só me dá o Kubernetes, o resto eu desenrolo com as minhas automações. É literalmente isso. A gente vai lá, coloca, faz todo o hard, coloca todos os.
É, a aplicação deles é grande, tem Scylla, Elastic, Mongo, né? Tem uns Redis, assim. Sim. Eles falam, beleza, tem um negócio pronto. E assim, não, essa busca foi bem legal, seu parênteses total, tá? Mas a gente, quando fez a migração deles, assim, em particular, foi muito legal porque eles começaram a migração numa região só. Aí a gente falou, beleza, vamos então virar. E aí, no começo, tinha uma chave binária. Era tipo, meu, roda ou aqui ou roda em outro lugar. Aí a gente falou... Ô, Marlon, cara, precisamos ter um negócio um pouco mais
flexível,
né? Ele falou, beleza, então tá, então vamos rodar então um pedaço da busca que atende certo perfil de clientes, né? Então, alguns clientes falam com essa busca, com essa instância aqui, outros clientes rodam em outra instância. Aí a gente falou, legal, mas precisa mesmo ter um jeito de você poder controlar mais fino isso. E aí, hoje em dia, eles têm um dialzão gigante em que eles vão lá e falam aqui, sobe aqui na região SE1, sobe no NE1, sobe numa cloud de terceiros. Então, eles pilotam o negócio no alto nível, só na volumetria, né? Então, hoje, acho que é tipo 45, 40, 15, uma coisa assim, a divisão no momento. Assim, eu fui perguntar para o Marlon hoje como é que estava. Então, eles têm o controle de mover... E
é muito louco porque vai mudando. Às vezes a gente olha e fala, não, tá todo lá não sei aonde. Não, agora tá um pouquinho aqui. Tá, né?
Exato.
Muito louco, cara.
Muito legal. Só para dar, quem foi a pessoa que perguntou foi o Brandon Matos. Que fez essa pergunta. Nós já vamos encaminhando aqui para o final, até para liberar os caras que estão... Trabalho quase não tem agora, né? Tá tudo...
Eu não fui embora antes das 9 da noite, essa semana. Pessoal, você vai dormir hoje? Eu falei, provavelmente não.
Provavelmente. Não é fácil, mas tenho certeza absoluta que vocês estão construindo um negócio que vai... Já está sacudindo a cena tech brasileira, não somente de comunidade, de pessoas, mas também das empresas. Eu acho que é muito importante esse movimento. Boa. É muito importante, de certo ponto... A estratégia mesmo, de tipo, é quase que um socorro, cara, para as empresas, muitas empresas de tecnologia que tem lá, tem serviços bons para caramba, estão inovando, só que ela não tem a força, não vou falar de venda, mas não tem a vitrine, não tem uma solução já, né, manja, vou colocar o serviço aqui, mas já vou conseguir plugar com a minha infraestrutura que está dentro, rodando lá na Magalu, isso daí é sensacional. Você falou de região, e a gente viu na apresentação as regiões. Consegue falar um pouquinho mais sobre a gente? Como que vai ser as regiões aí? Quantas regiões?
Beleza. A gente lançou com duas regiões, tá? São duas regiões grandes, cada uma multi-data center. A gente fez um desenho que era para escalar, já para ficar grande, porque a gente sabia que ia ter muita demanda em ambas. as duas regiões têm todos os produtos, então não tem, a gente não tem um release separado por região, ambas recebem todos os produtos e a gente basicamente opera um NOC central. A gente fez duas regiões, o racional por trás, tá? É porque a gente acredita que quem está indo para a nuvem tem que se beneficiar da arquitetura da nuvem, né? Então, você trata a nuvem como se fosse um servidor que tinha embaixo da sua mesa, beleza, você enfia lá o negócio para rodar numa máquina aleatória, máquinas aleatórias falham, tá? Desculpa assim, traduzir para todo mundo, mas já bem claro, tá? Tipo, não tem mágica em nenhuma cloud, não só na nossa. Tipo, botou nessa aquela máquina, se morreu o disco local, seu local storage morreu. Se aquela máquina está offline, sua aplicação está offline. A gente falou, olha, a gente tem que fazer as coisas que levam as pessoas para ter aplicações tão confiáveis quanto as aplicações que os grandes constroem. Não tem, assim, não é um negócio que é tipo rocket science, tipo mágica, sabe? Não é tão complicado, sabe? Você tem que rodar várias réplicas, várias instâncias e pensar nisso, sabe? Então, dentro de cada região, a gente tem várias zonas físicas em prédios separados. Essas zonas físicas são para hospedar partes diferentes da sua aplicação, de fato, de forma que você possa perder uma zona inteira, ou porque falha a sua, ou porque falha a nossa, e a aplicação continua viva. E é para você poder aproveitar múltiplas regiões para você dar essa experiência de que a aplicação está sempre viva. Mesmo que você tenha que fazer um downgrade naquela região, desligar, a aplicação não está funcionando. Fui fazer uma migração, sei lá, de uma versão do Node para uma versão nova e pá, morreu, desliga aquela região, usa essa aqui. Então, era para dar esse conforto de você poder operar da forma como os grandes operam. E um segundo motivo é porque o Brasil é um país gigantesco.
Cara,
proporções continentais, agora, certo? Cara. Então, assim, se eu preciso quebrar, furar a bolha, tem mais Brasil do que o Sudeste. É assim, outras regiões, eu acredito. Mas tem, ó. Eu sou gringo, cheguei no Brasil, estou falando, nossa, tem mais Brasil. Então, quando você vai no Nordeste lá, e o Silvio Meira fala, vem aqui no Recife aqui conhecer. Então, a gente vai no Recife lá e fala, cara...
Não, e cara, uma coisa que é muito foda que é o seguinte, até quando a gente olha, né, às vezes a gente vai fazer alguns exercícios, ah, deixa eu ver o que tem aí de CD. Os caras falam, São Paulo e Rio. Beleza, mas é os caras do Nordeste. A gente vê que tem uma galera
Nordeste,
que já acessa a gente
país
que tem no
lá?
Nordeste.
Então, exato,
a gente é muita gente, cara. Tem uma galera mesmo lá. Então, lá também é uma maneira da gente estar perto.
É, assim, vou dizer assim, tem uma região lá, assim, a surpresa foi... Quanta gente, FastDep, que eu dei o exemplo, é lá, em Teresina, né? E quanta gente está lá perto que você nem fazia ideia. Eu falei, o Silvio é nosso conselheiro, né? Eu falei, o padrinho da Cláudia, Silvio Meira. Eu assim, estou falando de visitar ele, peraí que eu fui visitar ele lá, ele falou, vou te levar aqui no Porto de Tal. Eu falei, cara,
é animal, cara.
Não é possível que tenha esse negócio desse tamanho quanto empresa. Esse cara aqui fazendo negócio de AI, essa consultoria, esses caras aqui fazendo automação varejo de inteligência. Então, assim, tinha muita empresa que a gente não imaginava que estava lá. E, assim, meio que é um processo de descoberta do que tem de tecnologia pelos cantos. Então, essa segunda região era também para servir como uma âncora de comunidade local, de falar, olha, tem aqui um negócio para te entregar, não a 60 ms, sabe? Você não tem que comer um hop de 60 ms lá para o Sudeste. Que tal 5? Que está aqui do lado aqui de você, sabe? 200 quilômetros de você, sabe? Em vez de um negócio que vai atravessar, sei lá, 1.500 quilômetros para vir para cá. Então, essa era parte da ideia, de ter uma segunda presença, porque a gente sabia que tem muita gente lá e merece ter experiência de primeira classe, certo? Claro. Então, depois que a gente pensou nisso desde o começo.
Muito bom, muito bom. E uma coisa, a última que eu prometo...
Não pode
vou
perguntar,
mais fazer.
A gente está aqui.
A última.
A gente está aqui para esclarecer.
Mas a galera... Aí, tá, vazou uns prints da apresentação, né? Eu acho que a galera tirou foto do nome das máquinas e tudo mais. Daí tem o Danilo Dorgan. Ele falou o seguinte, ó. Como que vai ficar a banda de cada VM? Eu não sei se ainda já... né, como que tá. Mas vi alguns prints falando de recursos, por exemplo, 2 vCPUs, 4 GB de RAM, 25 GB de disco. Ela teria cota de banda?
Cara, então, casa com outra pergunta, que é a pergunta do free tier. A gente estava falando aqui na prévia, aqui, falou sobre free tier e tal.
Tem um monte de free tier. As perguntas de free tier aqui dominaram o negócio.
Exato, assim, olha. Vocês estão perguntando coisas que a gente não tem as respostas totalmente assim marteladas ainda, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre a filosofia, falar sobre princípios, né? Falar assim, essa Cláudia tem uns princípios, eu vou falar um pouco mais sobre eles, assim. A gente queria muito que essa Cláudia fosse uma Cláudia que se você pudesse entender como ela funciona, certo? A gente queria que as pessoas pudessem entender. Então, não tivesse assim, um monte de cobrança surreal. O que é isso aqui? Por que me cobra esse negócio e tal? Então, a gente está passando muito tempo pensando quais são os SKUs, como é o modelo comercial, né? E coisas tipo cobrança de banda, coisas tipo free tier, são coisas que eu sempre coço a cabeça quando eu olho. Eu falo... Será que isso aqui é um modelo certo? Free tier é um exemplo, tá? Beleza. Free tier, você fala, não, beleza, tem um free tier que você pode usar aqui e pronto. O ponto é, ok, está entregando free tier. Quem paga pelo free tier? certo? Onde que ela aparece? E ela aparece no custo das outras coisas que você está pagando, certo? Então, de certa forma, ele é um subsídio oculto que você tem, certo? Alguém mais está pagando por esse free tier para você e você não sabe o que é. Então, essa é uma das coisas que me preocupa, é que você tem subsídios ocultos, acaba que a precificação e o meu próprio cálculo de custo interno, ele fica muito complexo, ele é opaco. Quanto custa? Olha, custaria a base de infraestrutura mais custo operacional, mais margem, porém, tem free tier. Então, não é tão simples assim. Enfia agora no custo, além disso, free tier, sabe? Então, acaba que a minha precificação começa a ficar complexa e aí eu descolo ela do preço do usuário final, porque agora eu não consigo mais explicar. Então, é uma das coisas sobre o free tier. A segunda é o seguinte. O free tier, ele te dá uma ilusão de que você não vai ter que pagar nunca. Yeah. Só que, na verdade, o seu custo deveria escalar e entender a escala do seu custo de operação é super importante, certo? Tem free tier de eletricidade em casa? Não, certo? Você ensina a pessoa desde o começo. Presta atenção.
Tem o mínimo aqui.
Exato, porque você não quer deixar tudo ligado, fritando 24/7, certo? Então, você ensina a pessoa. Não precisa ensinar tipo, com um golpe de R$1.000 de egress fee, sabe? Tipo, você ensinar um usuário desse jeito. Fala, uou, 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 o que é isso aqui? Certo? Precisa ensinar desse jeito. Mas é para você ensinar a pessoa. Tipo, o processo didático da cloud, acho que envolve expor a pessoa ao custo de operar gradualmente. Então, o que a gente fez no programa de crédito? É crédito, tá? Não é free tier. É dinheiro para você gastar. Você pode gastar no que você quiser. Quero gastar com GPU, vai gastar. Não é que tipo uma free tier, tipo uma classe, você pode usar free tier, mas GPU para você não. É. Então não era essa a ideia, sabe? Tipo, então a ideia era, por exemplo, a gente vai dar crédito, tá? Especialmente para a gente que ativa na comunidade, faz total sentido, certo? Mas esse crédito é para você usar como você quiser. E assim, à medida que for acabando, é para você ir pagando. E tá tudo bem, sabe? Tipo, não tem mistério. Você vai pagando, sabe? Não é que você vai morrer porque você pagou. Mas você vai falar, ok, entendi. Essa aplicação custa para rodar, sei lá, R$8 por mês. Ela vale R$8 por mês por mim? Você tem que pensar se ela vale ou não. O free tier é o seguinte. Esquece esse pensamento de custo. Vai usando até o dia que você tiver que pagar. Quando você tiver que pagar, você vai descobrir... Vixe,
meu Deus.
Eu nunca nem pensei nisso, nesse custo e tal. Isso aqui não era um custo nenhum, sabe? Então, parte da coisa é essa. Transferência de rede é a mesma coisa. A gente se pergunta muito qual é o modelo certo de cobrar, certo? Então, se você cobra de um jeito trivial, assim, fala, meu, cobra igual as outras clouds fazem, o fato é, você tem muita surpresa.
Sim.
Certo? Tem muita surpresa. Tem formas diferentes de fazer. Algumas clouds fazem rate limiting, certo? Então, acima de uma certa tráfego, você tem throttling. Você tem throttling, você fala, o que aconteceu? Você fala, o que aconteceu é que a gente não quer te dar uma conta de R$10.000 no final do mês. Então, é isso que aconteceu. Mas a gente ainda não... Essa parte do diálogo com a comunidade é entender quais foram as grandes surpresas. Como é que eu alinho o meu modelo de custo com o modelo de cobrança, certo? Porque quando você tem esse alinhamento, aí é mais fácil, certo? Se eu consigo comprar mais barato em bulk, eu posso repassar. Mas se os modelos são diferentes, completamente diferentes, aí... Não, é difícil, é fácil desalinhar interesse. Pô, comprei um bulk, em bulk, mas você está comprando metered, né, metrificado, e o metrificado estourou de gerar receita e eu estou pagando fixo. Talvez então eu deixe você gastar assim mesmo e pronto, nem te aviso que gastou mais. E eu acho que isso aí leva a longo prazo a desalinhamento de interesse, leva a surpresa ruim, que é o que a gente não gosta. Aqui a gente quer fazer surpresas boas, tá? Pra ficar claro assim, a ideia do negócio é surpresas boas.
E eu acho que tem um pedaço na pergunta, que talvez ele tenha até uma dúvida ali, que eu fiquei até na dúvida também, que é o seguinte, cara, cada VM, ela tem um limite de quanto que vai poder usar de rede, que nem existe outro. Tipo, tem alguns players que o cara chega e fala... Tanto faz com o VM que você vai colocar, 100 mega só que vai sair dessa rede aqui e já era. E aí, talvez...
A DigitalOcean tem esse modelo, né? A DigitalOcean nasceu sem cobrar volumetria. Quando eles introduziram essa transição, eles passaram a cobrar pela volumetria excedente, mas cada máquina virtual que você roda tem uma certa banda. Vou ser sincero, a gente não tem essa resposta cravada ainda, porque a gente está explorando aí qual é o modelo certo. Só para explicar para as pessoas, tipo, parte do debate, qual que é. Você vai entregar banda junto. Por exemplo, banda ou mirror ou dado trafegado. É estático por cada instância? Tipo, ou seja, um droplet minúsculo ou sei lá, um dilúvio, né? O outro lado do droplet lá. Você tem a mesma banda ou não? Ele tem que escalar e deve escalar. Sim. E se for escalar com o quê? Escala com o preço, com o número de VCPUs, da RAM e etc. Certo? Aí você fica pensando, tem motivo para você fazer esse negócio de ser estático ou não?
Eu acho que até...
Então, essa é parte da discussão. Então, não, só pra ficar claro, tá? A gente tem coisas que os preços estão muito claros, muito cravados, mas algumas coisas a gente ainda está no processo de definir finalmente qual que é. A gente tem dois modelos hoje de precificação de rede, que eu não vou falar para mais sobre isso, porque eu gosto de surpresa, mas tem dois modelos separados que a gente está usando em situações separadas, e a gente está tentando entender qual deles alinha interesse melhor. Faz com que o usuário final e o provedor de cloud saibam o que estão fazendo e que os dois se beneficiem de forma proporcional. Tá? Então, essa resposta, assim, não é uma resposta que eu completa aqui, mas é porque não está tudo pronto.
Não, é perfeito, perfeito. Beleza? Mas depois eu vou tentando sapear mais, vou pegando mais spoilers e tudo mais. Beleza, aí sempre é bom, sempre é bom. Uma coisa também que é legal, tipo, tem o Fritir aí da vida, vocês estão falando que será créditos, né? É, modelo de crédito, que é bem interessante também. É, e uma coisa é que faz uma diferença bastante grande, pelo menos para a nossa comunidade, a gente é um país gigantesco, que sei lá quantos por cento fala inglês aqui, pouquíssimo, não sei, tem um número aí, mas é coisa de 2%, 1%.
É isso aí, acho que é isso.
É bem pequeno. E vocês estão com a proposta de, desde o dia zero, toda a documentação em português.
O portal é em português.
Olha só
que louco. O portal é em português, né? Então... Esse que é magalu.cloud, você vai lá, a explicação dos produtos é em português.
Isso,
né? Então...
é fantástico, isso é fantástico demais. Eu encerrei minhas perguntas.
Opa.
Última pergunta, senhor Brandão?
Não, encerrei também.
Tá bom, hein, Jesus? Nós sobrevivemos.
Sobrevivemos, mais não, uma mas aqui.
Sabe o que acontece? Aqui é estratégico. Ah. Por quê? Eu quero deixar vocês trabalhar, porque eu quero que venha logo essa surpresa.
A gente também.
Eu sou muito ansioso. Mas, falando sério agora, eu queria agradecer muito mesmo o convite de ter vindo aqui na festa. Pô, os caras trouxeram lá da Holanda, lá pra cá, pra acompanhar a festa. Foi sensacional. Conhecer vocês foi, assim, fantástico. Conhecer, pô, a cabeça por trás disso daí, tipo, ver a história de vocês é fantástico. Hoje, no café da manhã, aprendi horrores. Falei pro que
nada, perdão, aula nada, sensacional. Cara. Você sabia tudo já.
Nada. Sensacional demais. Muito bom mesmo. E tenha certeza que, tipo, toda a comunidade da Linux Chips, a Linux Chips mesmo, está pronta para ajudar. Seja quando vocês começarem a lançar, pedir comunidade, pedir apoio da comunidade, tenha certeza que, mano, terá todo o apoio nosso. Porque o que nós queremos é que tenhamos cada vez mais empresas brasileiras fortes. Mas mais do que isso, não é empresa brasileira querendo ser gringa, sabe? Tipo assim, meu sonho é operar em Nova York, tá ligado? Não, o sonho de vocês é fazer com que a cena de tecnologia, que as empresas de tecnologia
isso aí,
consigam dar um próximo
isso aí,
passo.
Isso aí,
isso é muito louco, isso é muito louco e eu dou os parabéns. E uma outra coisa também que é muito legal, vi no evento a Dona Luísa andando por tudo, o evento, assim, é surreal.
Ela existe, cara.
Ela existe.
Não só existe, como ela subiu no palco e falou assim, agora eu vou traduzir que esses meninos técnicos estão falando aqui.
É
sensacional, sensacional demais. Vocês querem dar o último recado aí de vocês? Tem alguma coisa que vocês querem passar?
Olha, acho que vou passar um recado macro, assim, meu, que é, olha, a gente está chegando, é nova, Cláudia, a gente vai aprender muita coisa, a gente quer construir junto, a gente tem um cliente muito grande que ajudou a gente a construir um negócio que ficou legal, assim, tá bom, roda em volume, passa Black junto, mas muito vai ser aprendizado. Eu falei brincando assim que falta tudo, porque assim, falta muito input, falta muita coisa que a gente sonha, né, em entregar junto e vai entregando assim aos poucos. Todas as clouds nasceram gradualmente, a gente não vai ser diferente, tá? Então, acho que espera da gente assim um parceiro muito aberto, que vai escutar, que vai explicar o racional por trás das decisões, não vai ser uma estrutura zona opaca, a gente quer realmente construir junto. Tem muita coisa difícil para fazer, mas a gente vai o máximo possível explicar por quê, pensar com cuidado nas decisões aqui e convidar as pessoas para entenderem, tá bom? A sensação é essa.
Eu acho que a minha reflexão aqui, cara, é o seguinte, cara, esse negócio que a gente está fazendo, como o Kiko mesmo falou, ele não é simples, não é fácil, mas como qualquer outro negócio, eu preciso de gente, cara. Então, assim, você até comentou, né? Às vezes tem uns cara, aqui a gente tem uma energia muito positiva, quem quiser vir tem espaço para participar e contribuir positivamente, e a galera que talvez não tá muito afim, cara, beleza, tá tudo certo, pode continuar criticando.
Não, eu gosto, você critica também, assim, eu quero, cara.
Nenhum, porque
eu
às vezes a galera acha, pô, vocês ficam incomodados, tá? Acho que é legal a gente passar essa mensagem.
Fala
a gente
nada, cara.
A gente é muito em paz com o que a gente tá fazendo, sabe, cara?
É.
Se o cara, putz, tá lá, tá super incomodado, putz, beleza, cara, pode falar o que quiser, fazer o que quiser, a gente tá aqui fazendo nosso trabalho, dando o nosso melhor, e se isso der certo, cada vez mais. E vai dar certo, cara. Cada vez mais pessoas vão poder participar. Esse negócio vai crescer e o Brasil como um todo vai ganhar essa parada.
É isso aí.
E tinha uma pergunta aqui que eu nem quis fazer. Ah. Porque ele falou assim, como que vocês estão lidando com o pessoal chato, né? Que eu sou super expert das coisas.
Acabou
de responder.
É isso aí, cara. Na verdade, sim. A gente é um fã das clouds, assim, muito grande. Tipo, a gente entende que a cloud, cara, veio para transformar. Então, a gente se inspirou muito nas outras clouds. Queria que a sensação fosse que a gente está, tipo, é uma banda, mas que veste banda da camisa dos outros também, sabe? Assim, a gente veio aqui porque a gente quer ser mais um aqui. É isso, a gente acha que tem uma proposta de valor legal, mas a gente entende que cada pessoa vai tomar decisões pessoais. E essas decisões aí, com base no contexto, são total respeito.
E está tudo bem.
E está tudo bem.
Tá tudo certo. Tá tudo...
Podem usar.
Não vão construir hardware. Né? Não vão colocar.
Essa semana, pelo
Marte.
Menos, não, né, Jesus?
Não, vai ser, não, né? Não sei, os risk fire.
Vai estragar as surpresas aí, ô Jesus. A gente tinha prometido antes. Beleza.
Mas é isso, ó. Mais uma vez, muito obrigado, toda obrigado a sorte aí. Do mundo mesmo. E como Jesus falou antes, né, que quando tem muito trabalho é divertido. A gente, tecnologia, quando tem, quando é bastante crítico, quando é difícil, a gente se diverte bastante. No final, a gente soa bastante, é difícil, mas no final acaba sendo uma grande diversão. E depois olha para trás, cara, com muitas histórias boas para contar. Muito obrigado mais uma vez, vocês, Kiko. Jesus, mano, nunca pensei que tá do lado de Jesus, fazendo um podcast de Jesus.
Incrível.
Sensacional demais. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, gente.
Vejo vocês no próximo podcast, na próxima visita.
Boa.
Isso aí, lançamento. Valeu, parabéns pelo
obrigado,
trabalho.
Obrigado.
Aí.
Valeu, não,
obrigado. Animal, mano.
É nóis, valeu demais e vai.
Valeu. Boa, caralho, cara. Valeu vocês, cara. Obrigado.